Amém. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. E vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. É uma palavra que Jesus conta, né? Mas ela... Uma coisa que me impressiona na palavra de Deus é que você não consegue achar um texto que você diz assim: não, isso não tem nada que me ensinar, não, isso é só para o passado, isso não guarda. Mas quando eu olho esse texto aqui, eu vejo como esse texto é tão atual, né? ele nos adverte, tanto que ele nos chama a atenção, né? Eu quero dizer para o Rodrigo, minha esposa, que é um prazer, eu conheci eles há pouco, né? São amigos do Gaio, né? Muito bom ter vocês aqui, assim, acho que devemos ter outros visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Mateus capítulo 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, gente? Este texto que nós acabamos de ler, quando Jesus faz menção a ele, eu quero que nós pensamos nesta manhã sobre um tema que tem incomodado muito meu coração pessoalmente. Antes de pensar em outros, eu tenho pensado em mim, que é o perigo da distração. Nós vamos pensar sobre isso, perigo da distração. Vocês sabem que muitos de nós nos distraímos com muita facilidade. Você sabe como você sente que distraiu? É quando você chega à noite e faz um balanço do seu dia e vê que muitas coisas que eram prioridades não foram feitas. Mas eu quero abordar isso do ponto de vista espiritual. É quando eu chego à noite e lembro que eu não orei durante o dia, hora nenhuma. É quando eu chego à noite e eu lembro que eu não li a Bíblia, que eu não tive tempo com o Senhor. Jesus menciona aqui uma situação de 10 jovens que iriam encontrar com o noivo para bodas. E a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes, ou seja, eram aquelas que não agiam só pelo momento. E veja que isso foi algo tão interessante que o noivo atrasou naquela noite. Mas aquelas jovens estavam preparadas. 5 delas haviam levado azeite de sobra para usar nas suas lamparinas, para usar nas suas luzes. Mas 5 delas se distraíram. 5 delas não se preocuparam. E hoje, irmãos, muitas vezes nós temos vivido como se Jesus não fosse voltar. Muitas vezes mal temos o óleo ou o querosene que está dentro da lamparina. Nós não preocupamos porque muitas vezes achamos que a vida dele será muito demorada e que dará tempo ainda de adquirir isso daí. Mas veja que as imprudentes, quando ouviram que o noivo chegava, elas não tinham mais azeite para colocar na barriga. Irmãos, nós vivemos numa época de muitos privilégios que gerações passadas não tiveram. A quantidade de Bíblia, a quantidade de estudos que temos, tantos meios que temos para ler, estudar, crescer, mas nunca também se deu tão pouco valor a isso, né? Nunca se deu tão pouco valor como no tempo que vivemos hoje. E quando eu olho em Provérbios, capítulo 4, versículo 13, a palavra diz: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde bem, pois dela depende a sua vida. Quando aqui faz referência, apegue-se à instrução, ele está dizendo: apegue-se à palavra. Ele diz: não abandone esta palavra, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Então, tudo o que nós necessitávamos, tudo aquilo que nós precisamos saber para viver uma vida com Deus diariamente, para viver uma eternidade com Deus, a palavra nos ensina. Mas, quando eu olho para o Salmo 119, versículo 34 a 37, nós vamos ver de novo como isso era algo muito importante na cultura do povo de Deus. O salmista diz: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, não para a ganância. Uma das coisas, eu não sei, eu creio que deve ser a experiência de todos, quando a gente tem áreas na nossa vida que nos trazem muitos conflitos, áreas que nos incomodam, áreas que nos tira a paz, nos tira o sono, eu tenho observado que quando eu estou e a minha relação com Deus está muito próxima, quando eu não deixo de orar, quando eu não deixo de ler a Bíblia, aquele problema pode não deixar de acontecer, de existir, mas eu não sinto o peso da dificuldade que quando eu não faço isso. Então o salmista ele diz: olha, dirige-me pelos teus caminhos, pelos teus mandamentos, pois neles eu encontro satisfação. Mas aí no versículo 37 ele faz um pedido que tem sido a minha oração. Não vou dizer de todo dia, mas eu vou dizer que toda semana eu oro esse tema: desvia-me os olhos das coisas inúteis. Desvia-me os olhos das coisas inúteis, faz-me viver os caminhos que traçaste. As coisas inúteis, há alguma versão que diz: desvia-me os olhos da distração, daquilo que me rouba a atenção e faz esquecer do Senhor, né? Então, quando nós olhamos para o livro de Isaías, lá no capítulo 5:43, ele diz: olha, sou eu mesmo aquele que apaga a sua transgressão. Mas o que acontece? Quando muitas vezes nós nos desviamos nossos olhos, às vezes nós depois atraímos de dentro do nosso interior uma autoacusação. Quantos que depois de ter aceitado, convertido a Jesus, na caminhada, desviaram, caíram por um tempo, se afastaram do Senhor por um tempo, e quando Ele quer voltar, às vezes o inimigo lhe impõe a acusação. Para você, não tem mais jeito. Para você não há mais saída, para você não tem mais o que se fazer, e nós às vezes damos muito mais ouvidos a estas mentiras de Satanás do que voltar a caminhar com o Senhor. Veja aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 25, ele diz: sou eu mesmo, Deus dizendo, sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus está dizendo: olha, você pode ter sido o que foi, Você pode ter cometido o que cometeu, mas eu quero dizer para você, quando eu te perdoo, eu não te lanço mais em rosto, eu não te acuso mais, eu não te cobro mais. Então hoje muitas vezes temos irmãos, ou muitos até nós mesmos, estamos como que imobilizados por erros, por falhas, por pecados que cometemos, e que o diabo diariamente faz de tudo para nos lembrar, para nos manter aprisionado a isso daí. Você vai orar por ele porque Deus não vai te ouvir. Você vai falar isso para ele porque, irmãos, o inimigo quer infundir em nós pensamentos de que não existe mais chance para nós, de que nós não temos mais esperança. Sabe por quê? Porque num dado momento, em dada circunstância, nós desviamos a nossa atenção. Num dado momento, nós voltamos a fazer aquilo que era do nosso passado, mas nós nos arrependemos, nós voltamos ao Senhor. Por isso que Ele diz: olha, sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões, sou eu mesmo que apago, que perdoa os seus pecados. Por amor de mim é que eu faço isso, e que não lembra mais dos seus pecados. Então todas as vezes que você sentir acusação sobre algo que você já confessou, algo que você já se arrependeu diante do Senhor, você pode dizer: afasta-se, Satanás, em nome de Jesus. Esse erro, esse pecado, essa falha, eu já confessei ao Senhor. Converse com Ele, vai cobrar dele, porque agora essa dívida não é minha mais. Sabe, mas o que acontece não é isso. Muitos de nós, às vezes, sentimos aprisionados, sentimos inválidos, pegamos os dons, os ministérios, os talentos que Deus nos deu e nos sentimos imobilizados, porque não sentimos que o Senhor nos perdoou, porque não sentimos essa graça do Senhor sobre nós. Eu gosto muito de olhar o Salmo 73. Salmo 73 é um salmo que me inspira muito, porque o Salmo 73, escrito por Asaf, ele faz um relato de uma situação que todos nós, uma vez ou mais vezes, já passamos na nossa vida. O Salmo 73. Ele diz assim, nesse salmo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas olha esse versículo 2, o que ele diz? Quanto a mim, os meus pés quase desviaram, por pouco não escorreguei. Veja bem, ele admitiu algo que às vezes é difícil para nós admitir. Aí ele vai descrever uma situação que levou ele a ter esse sentimento. Ele diz: pois eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Quantas vezes nós nos questionamos a nós mesmos: será que vale a pena andar com o Senhor? Será que vale a pena servir o Senhor com tanta fidelidade? Será que vale a pena dar crédito totalmente à palavra de Deus? Essa foi uma crise que Asaf viveu. Vocês sabem que Asaf era um líder de louvor da sua época. E ele diz: olha, os meus pés quase se desviaram. Ou seja, ele admite que ele teve um momento de fraqueza, porque ele tirou os olhos das benesses de Deus, das bênçãos de Deus, para olhar a vida daqueles que não caminhavam com Deus. Eu quero ler esse salmo. Ele é um pouco longo, mas você tem um pouquinho de paciência, vocês vão aprender muito com ele. Ele diz assim, vou começar no versículo, no Salmo 73. Quanto a mim, não, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. E alguma versão diz: quase desviaram. Por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho deles lhe serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância e ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem das suas palavras até saciar. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam suas riquezas. Certamente foi-me útil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, no meu íntimo senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Toma minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que o abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei os teus feitos. Veja que o salmista, ele narra uma situação com tanta propriedade, com tanta propriedade, que às vezes a gente tem desejo de fazer e não tem coragem de fazer. Mas da mesma forma que ele declara fraqueza, dificuldade, ele declara: olha, se eu tivesse dito o que essas pessoas dizem, eu estava fulminado, ou seja, mas ele fala: mas eu sei que o Senhor está comigo, né? Pois ele diz: o dia inteiro eu sou afligido, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades. Mas ele diz: olha, eu teria traído os meus filhos, os teus filhos, se eu tivesse falado o que essas pessoas falam. Ele diz: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos filhos. Santuário significa presença. Diz: até que eu estive, eu entrei na presença de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos valorizar a devocional. Nós precisamos valorizar momentos de oração. Você pode ter dificuldade um dia, um tempo, uma semana ou mais, mas nunca desista, porque a presença, a comunhão do Senhor é que nos fortalece. Às vezes, no mundo, nós somos loucos. As pessoas não nos entendem, mas o Senhor diz: busca-me enquanto você pode me achar. Clame, eu estarei perto de você. Ou seja, há uma promessa de Deus, e diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Aquelas virgens, elas esqueceram que o noivo poderia demorar. Por isso esse texto: busque enquanto se pode achar. Ou seja, se prepare. Quem sabe que dia que nós vamos morrer? Quem sabe que dia que nós vamos partir para a eternidade? Eu devo estar preparado. Pode ser daqui a pouco, pode ser hoje, daqui a 10 anos, 20, 30. Eu não sei quantos anos vai ser. Mas o Senhor tem que ser o Senhor da minha vida. A minha fé, a minha confiança, a minha esperança tem que estar depositada no Senhor. Por isso que ele diz em Isaías 55, 6: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por ele enquanto está perto. Ele diz que o ímpio abandona o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Aqui diz que ele vai perdoar uma vez? Ele não diz isso. Mas o inimigo quer infundir isso na nossa cabeça. Como que você agora vai dizer que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você cometeu esse erro, se você caiu? Como o Senhor vai poder te usar? Irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus é um livro de princípios, é um livro de valores. Quando o Senhor diz em Mateus 6,33, ele diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus, independente das circunstâncias, independente do que for que estiver pela frente. Ele diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar. Então nós necessitamos aprender a manter essa prioridade em nós. Nós necessitamos aprender como o versículo de Provérbios que diz: apegue-se à instrução. Apegue-se à instrução. Então, eu tenho algumas passagens que parece assim que fala mais profundamente ao coração da gente, não é? Essa eu tenho orado, vou dizer para vocês que diariamente. Foi uma oração que Davi fez confessando, quando ele confessava o seu pecado, aquele pecado cometido com Bate-seba. Ele fez uma oração onde ele dizia assim: crie em mim, ó Deus, não, crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Senhor, não me lances da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustente com um espírito pronto a obedecer. Por que que essa oração de Davi me chama tanto a atenção? Por que que ela tem falado tanto ao meu coração? E eu creio que ela fala no nosso coração. Está no Salmo 51, o versículo 10 a 12, né? Ele diz: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, muitos de nós tivemos experiências difíceis, terríveis na nossa vida, nas mais diversas áreas. Davi foi igual. Ele não era um super-homem. Davi cometeu um pecado abominável diante do Senhor. Mas Davi tinha algo que sempre fazia ele entender que depender do Senhor era a única maneira que ele tinha de encontrar refrigério, de ele encontrar paz. Por isso que ele diz: crie em mim um coração puro, ó Deus. Ele está dizendo, aquele que escreveu lá no livro de Ezequiel: eu te darei um novo coração, tirarei este coração de pedra e colocarei um coração de carne. O que é que ele está dizendo? Seu coração está endurecido, eu posso mudar. E Davi faz essa oração exatamente firmado sobre este princípio, que ele diz: crie em mim um coração puro, ó Deus. Vocês, como é que pode uma pessoa que viveu tudo aquilo, passou por tudo aquilo, e agora ele diz para Deus criar um coração? Por quê? Porque o Senhor é o único que pode fazer. E ele diz: e renova dentro de mim um espírito estável. O que que ele está dizendo? Esse meu espírito é muito instável. Eu sou muito inconstante. Eu sou de altos e baixos o tempo todo. Mas ele diz: Senhor, renova dentro de mim esse espírito estável. E Davi sabia a importância da presença de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Ele disse: Senhor, não me expulses da tua presença. Senhor, não me expulses da tua presença. Ele sabia que estar na presença de Deus é um sinônimo, é um significado de vida. Ele diz: não me expulses e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas ele faz o último versículo desses três, que é o 12, ele diz uma coisa muito interessante. E nós precisamos estar orando isso sempre. Devolve-me a alegria da tua salvação. Irmãos, muitas vezes tratamos a salvação de Deus com indiferença, como se ela não tivesse valor, como se a eternidade com Deus não tivesse significado. Mas ele diz: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Não, se nós não lembrarmos disso, para alimentar o nosso coração, a nossa esperança, nós passaremos a viver e andar como se a eternidade com Deus não tivesse nenhum valor, como se a morte de Jesus por mim não tivesse nenhum significado. Por isso ele diz: olha, devolve-me desta alegria, Senhor. Eu quero voltar a ter alegria. Mas para ele voltar a ter alegria, foi quando ele começou a dizer: Senhor, muda o meu coração. Sabe, irmãos, o salmista nesse Salmo 73, vale a pena você ler ele depois e meditar. Ele vivia um conflito, ele vivia uma guerra interior, ele vivia a ilusão que muitas vezes nós vivemos. Quem nunca pensou que os milionários são as pessoas mais felizes da terra? Se você nunca pensou, meu irmão, quer dizer que eu já pensei comigo, você até descobrir que não é verdade isso. Quantas pessoas ao longo da caminhada cristã eu pude visitar, pude orar com eles, pude aconselhar, pessoas que qualquer um gostaria de ser como eles são. Mas quando você conhece a intimidade, você vê eles. Não tenha semelhança daqueles que caminham com Jesus. Sabe? Eles podem ter o dinheiro para tudo que eles têm desejo, mas eles não têm a salvação. Nós recebemos gratuitamente. Como Davi disse, devolve-me a alegria da tua salvação. Não me expulse da tua presença. Sabe? Eu quero que nós oremos neste momento. Que nós possamos pedir: Senhor, não me permite distrair. Irmãos, aquilo que é bênção para nós, pode hoje, eu vejo a quantidade de pessoas que dizem: olha, eu não leio a Bíblia porque eu não dou conta de concentrar. Eu conheço pessoas assim. Eu tenho déficit de atenção, por isso eu não leio a Bíblia. Mas essas pessoas não deixam as redes sociais hora nenhuma. Não é uma coisa estranha isso? Se você não lê Bíblia, você não deveria ler também as redes sociais. Né? A gente se... E é tão fácil você envolver com rede social, que você só precisa ter um telefone com um WhatsApp. Aí você vai para os outros, Facebook, e Twitter, e uma porção de mais que existe. Aí é que você vai ter tempo para nada mesmo. Sabe, irmãos, isso é uma distração. Eu não estou dizendo que isso é pecado, ter, participar, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é a falta do controle, do domínio. Né? Eu sou um homem meia moda antiga. Eu, às vezes que eu estou num lugar, que eu fui pego de surpresa, eu tenho que abrir a minha Bíblia no celular, eu me sinto como se eu estivesse sem roupa no meio da população. Me sinto nu. Sabe? Porque eu sei quando termina um culto, um dia de jogo, de Cruzeiro e Atlético, quando você fala em nome de Jesus, amém, eu não viro o culto e falo assim: olha, 0-0. Você fala: mas acabamos de orar agora. Já sabe o resultado, isso aqui. O anjo já trouxe o resultado para ele. Você vê com o celular ali durante o culto, mas ele não está lendo Bíblia, não está fazendo anotação de mensagem nenhuma. Ele está olhando, fuxicando a vida dos outros para fora. Sabe, irmãos? E é hoje, eu quero dizer para você: isso não é um problema da nossa cidade. Isso é um problema do mundo. Eu lembro quando um amigo, há muitos anos, antes das redes sociais chegarem aí, ou talvez até se popularizar, ele voltou de uma viagem a Londres e disse assim: fiquei impressionado. O metrô de Londres, ninguém conversa. Todo mundo lê um jornal. É passado um tempo, eu fui a Londres e comprovei que aquilo era verdade. Por quê? Porque lá nas entradas de metrô, não sei se lá é a primeira ou é a segunda cidade metrô mais longo do mundo, não é Tóquio, é Londres, ou é Londres e Tóquio. Eles distribuem jornais. Então as pessoas já descem ali para pegar o metrô e já recebem o jornal. Ninguém conversa com ninguém. Você raramente você vê alguém conversando. Quem já foi lá, já observou, sabe que é assim. Eu vi isso acontecer. Hoje você vai, não é mais jornal. O povo está distribuindo jornal nesse, ninguém quer pegar mais. Mas todo mundo está no celular ligado, que é a conexão dentro dos metrôs. Sabe? Então, nós temos passado um tempo de uma geração onde as informações são muito presentes, muito atuais. Mas acontece que, por outro lado, isso nos distrai. Isso nos faz ver tantas coisas e não sabermos o que realmente precisa saber. Então, eu quero que hoje, meu irmão, em nome de Jesus, como Davi fez esta oração, você pode ver lá no Salmo 51, que eu li foi só o versículo 10 a 12. Né? Onde ele diz: cria em mim um coração puro, Deus, e renova em mim o espírito que está. Não me expulse da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Crie e devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Sabe o que é que nós oramos sobre isso? Que dizer: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Senhor, muda meu coração. Senhor, ensina-me a ter prioridades. E uma coisa triste que eu estou vendo, não é só a nossa geração, são as crianças de hoje, né, que estão precocemente recebendo o celular, e a partir dali de 5 anos a 5, a gente se anda por todo lado, vejo isso, crianças que estão totalmente envolvidas, e os pais por um lado acham bom, porque o menino não dá trabalho, não fica gritando, mas na verdade está sendo distraído até da sua família. Até da sua família. Sabe, irmãos? Deus nos deu uma coisa chamada discernimento espiritual. O crente tem esse discernimento. Então nós precisamos usar essa bênção que Deus nos deu para dizer para nós mesmos: olha, eu estou envolvido mais nesse negócio aqui. Pão duro que às vezes você chega a essa conclusão, mas não sabe se envolver com outra coisa. Você fica igual barata quando você pisa pela metade dela, só que ela não morreu totalmente ainda. Você já viu? Tira o celular da mão de uma dessas pessoas que você vai ver. Ele fica desorientado. Eu lembro uma vez, na última igreja que eu pastoreei, tinha uma jovem lá que era tecladista, e eu vi que ela ia para o teclado e levava o celular, punha aqui em cima. Ia sentar, levar o celular. Aí me deu uma pressão. Eu digo: me diga uma coisa comigo. Você acha, você já se pensou um dia sem celular? Você está doido? E um dia? Um minuto, meu filho. Eu não estou nem pensar um minuto sem celular. Ela diz: eu vou para o banheiro, eu levo ele comigo. Se eu vou tomar banho, eu fico em cima da paredinha. Eu ponho ele debaixo do travesseiro para dormir. Isso é vício. Isso é dependência. Então eu quero que nós oremos hoje e voltemos à nossa preocupação com que o noivo vai voltar.
Amém.
E a lamparina cheia dos nossos dias são o conhecimento de Deus.
Amém.
É a vida com Deus. Né? É a vida com Deus. É isso que nós precisamos. Eu quero te convidar a ficar em pé.
Amém.
Eu quero convidar você que quer juntamente comigo orar e dizer: Senhor, livra-me da distração. Livra-me, Senhor. Veja bem, irmãos, eu não estou radicalizando, não estou endemonizando o celular nem rede social. Eu quero dizer apenas que elas devem ter o lugar dela. Ela não pode exceder ao que é dela, roubar aquilo que é de Deus, que é a nossa consagração, a nossa dedicação, a nossa oração, o nosso conhecimento de Deus. Nós não podemos permitir isso acontecer. Então, por isso é que existe o perigo da distração. É só isso? Não. A gente poderia imaginar centenas de coisas. mas cabe a cada um de nós nos avaliar. Será que o Senhor tem sido primeiro na minha vida mesmo? Eu acho que um jejum, antes de você fazer jejum na igreja, porque jejum comumente sempre é, o sinônimo dessa palavra é abster-se. Em jejum está se abstendo de algo, né? Eu conheci jejum de comida. Com o passar dos anos, eu ouvi falar em jejum de Coca-Cola, né? Jejum de carne. Ouvi falar em jejum de doce, né? Agora, eu acho que o jejum mais eficaz de tudo que a igreja tem para fazer é o jejum do ser humano. Não, pastor, faz não, por favor. Não, você quer me matar? Você acha que eu... Não estou falando disso, não, senhor. Então, eu quero convidar você a orar e dizer sempre: livra-me da distração.
Amém.
Para que o Senhor chegue e eu não tenha azeite na minha lamparina. Aquelas cinco noivas primeiras sabiam que ele vai chegar. Amém. Mas se ele não chegar na hora, nós não vamos também ficar no escuro. Nós vamos levar. As outras devem ter se distraído com alguma coisa, porque elas não estavam preparadas. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a colocar diante do Senhor a batalha, a luta que você está vivendo. E dizer: Senhor, em nome de Jesus, crie em mim um coração puro, ó Deus.
Amém.
Senhor Deus, livra-me desses laços que o diabo põe à minha frente para me destruir, para roubar de mim a alegria da tua salvação. Senhor, eu não quero ser um frequentador, mas eu quero ser um adorador do Senhor. Senhor, eu não quero saber falar obrigado, mas eu quero demonstrar com gratidão através das minhas atitudes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Pai, livra-nos da distração. O Senhor sabe que cada um de nós temos uma coisa. Cada um de nós temos uma coisa que nos soa, Senhor.
Sim, meu Deus.
O tempo de estar com o Senhor.
Alerta o Espírito.
Bom, ontem eu fui para uma reunião de homens. Eu estava olhando um estudo que eu tinha feito há muitos anos para homens, e tive que fazer uma correção séria e rápida. O que eu coloquei lá, uma das coisas que muitas vezes atrapalhava a família ter culto doméstico a orar ou orar individualmente, era a televisão. A televisão e o computador. Isso eu olhei lá no meu apontamento. Tá? E não, tipo, se eu falar isso aqui hoje, isso é até vergonha. Se eu falar que a televisão atrapalha, porque a televisão está ficando para trás, tá? Então eu falei, eu tenho que mudar esse negócio aqui. A televisão não vai ser o último quesito aqui. Então eu quero que você olhe. Eu quero que você coloque diante do Senhor e diga: Senhor, revela no meu coração aquilo que tem sido, que domina a minha vida. Aquilo que me faz sentir escravizado, aquilo que me tira o foco do Senhor, da obra, do reino do Senhor. Eu quero pedir isso para o Senhor. Eu quero que você ore agora, em nome de Jesus, e diga: Senhor, tira-me desse caminho da distração, Senhor. Tira-me, Senhor. Tira-me desse caminho da distração. Senhor, eu no passado eu ajoelhava, eu orava. No passado eu tinha planos bíblicos que eu seguia, que eu lia. Senhor, agora eu tenho dias, meses, que eu só pego a tua palavra quando eu tenho que pregar ou quando eu tenho que falar com alguém, mas eu não tenho me alimentado. Diga para o Senhor, fale para ele, diga: Senhor, ela me perdoe, porque muitas vezes eu tive inveja daquele meu vizinho rico, daquele meu patrão próspero. Eu tive inveja, eu achei que não servir, que servir o Senhor não compensava, porque eles não te servem, eles falam tantas bobagens a respeito do Senhor, Pai, e parece que cada dia eles se tornam mais prósperos. Mas Senhor, a tua palavra é verdade, ela não mente, e ela diz que agindo o Senhor, ninguém impedirá, Pai. Então nós clamamos: haja na nossa vida, nos dê força, sabedoria, unção, graça, poder do teu Espírito, para que, como luz e sal da terra que nós somos, porque essa é a nossa identidade, luz e sal, nós sejamos, Senhor Deus, um marco diferencial nessa geração. Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir pelo Rodrigo que nos visita hoje, e pela sua esposa. Pai, o Senhor sabe. O Senhor conhece as necessidades que os teus filhos têm. E nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor se revele a eles a cada manhã, a cada dia, que o Senhor traga a cura, a restauração sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aos demais que nos visitam nesta manhã, que o Senhor abençoe a cada um de nós que adentramos a este lugar, Pai. Abençoe, Senhor, os pastores desta igreja, em nome de Jesus. Abençoe os pastores desta igreja, Senhor, e prospere a tua casa, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu não sei se nesta manhã nós temos alguém aqui que gostaria de dizer: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser um servo fiel, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser usado pelo Senhor, mas sobretudo, Pai, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, onde eu sei que de lá ninguém pode te roubar.
Glória a Deus.
Então, se nós temos alguém nesta manhã que quer dizer: Jesus, eu quero te receber como meu Salvador, eu quero te receber como meu Senhor, levante, Deus te abençoe no nome de Jesus. E se há mais alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu quero pedir para o Espírito Santo de Deus, que é esse que nos aviva, esse que nos trouxe aqui hoje, esse que nos desperta, esse que nos dá sede e fome pelo Senhor, também encha o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelo teu filho agora, que levanta a sua mão, tomando uma posição de aceitação, de confissão pública de Jesus como o único Senhor e Salvador. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor guarde o teu filho, Pai. Que o Senhor guarde a cada um de nós no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Que a paz do Senhor possa reinar durante toda a sua semana, em nome de Jesus.
Amém. Obrigado, Lincoln. Uma palavra que vem direto do trono para a gente. Porque não é difícil, não é difícil. Aliás, é muito fácil nós sermos, tirarmos o foco daquilo que Deus realmente quer que a gente tenha. Então, para aproveitar, eu quero passar uma palavra, corroborando essa palavra que o Lincoln trouxe aqui hoje. Passou uma visão, eu quero transmitir ela para você, para que você entenda como funciona isso, né? Havia uma mesa aqui servida aqui nesse lugar de comida, e comida é a palavra, é o que você recebeu aqui nessa manhã. Essa instrução, esse conselho, essa palavra viva que você recebeu, que te traz direção, que te traz o foco, te leva para o foco, se chama Senhor. Essa palavra. Então as pessoas estão vindo aqui comendo, mas tinha uma mesa lá fora também. E as pessoas comiam aqui e comiam lá fora. Comiam aqui e comiam lá fora. Não, não tem como comer de Deus e do mundo. Ou come-se no mundo ou come-se Deus. Então nós precisamos tomar essa decisão, porque quando nós somos alimentados por isso que o Lincoln falou, e eu tenho falado isso aqui incessantemente, insistentemente, sobre essa questão de nós estarmos alimentando a nossa alma, a nossa mente com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente vê, né? O mundo, é assim que a gente alimenta o nosso coração e a nossa alma, pelo que nós vimos e ouvimos. E aí então nós perdemos o foco, que se chama Senhor. Mas que Deus nos dê misericórdia de nós, e que a gente possa todos os dias acordar e dizer: Senhor, me liberta, me faz enxergar para o Senhor, me faz olhar para o Senhor e tirar o foco daquilo que me tira daquilo que livra daquilo que está tirando o foco do Senhor na minha vida. Amém? Deus abençoe você tenha uma semana de graça na presença dele. Deus abençoe você que está nos visitando, né? Rodrigo e a
Flávia.
Rodrigo e a Flávia. E que a gente possa estar caminhando naquilo que foi falado aqui nessa manhã. Entenda, a sua comunhão com Deus é que te livra da perturbação que às vezes você está vivendo.
Amém.
Vai para a presença de Deus. Ontem estava falando com meu sogro e disse para ele: olha, nós precisamos aprender que tem um Senhor que todos os dias nós podemos recorrer a Ele em oração, em comunhão, que Ele vai nos livrar da aflição que nós temos vivido. A nossa comunhão com Deus nos livra da nossa aflição. Deus te dê uma semana abençoada na presença dEle. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Abençoe a vida dele, né? E que você possa estar tendo novas e grandes experiências.